Uma boa tarde aí a todos os ouvintes, todos os bandeirantenses e também toda a região de Bandeirantes aí, porque a Rádio Cabiúna tem um alcance muito grande, né? E nós estamos aí com diversas ações, tivemos aí o circo, foi um sucesso, né? A participação, tivemos ali os alunos da rede municipal ganharam ingresso, né? Puderam participar. Aí o circo do Bananinha esteve aí. Então, agradecemos a todos aí pelo prestígio, né, na participação lá do circo.
E agricultor também, né, só para começar aí.
Verdade.
A nossa agricultura tem uma
trator, nossa pauta, né? Aqui, né, o Dia do Agricultor, e nós queremos agradecer imensamente aí a todo agricultor que alimenta o nosso país e também aí eu acredito que uma grande parte da população mundial, né? Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? E o país, então, sustenta uma boa parcela da população mundial. Então, agradecer aí aos agricultores e parabenizar. Eles são gigantes, enfrentam as intempéries do clima, enfrentam também as dificuldades de financiamento, de acesso às tecnologias, né? Estivemos reunidos ali com a UEMP esses dias atrás, debatendo formas de ajudar os agricultores. Vamos fazer um convênio com a UEMP, né? No sentido de estar mais próximo aí dos pequenos produtores, especialmente, que têm dificuldade de acesso às tecnologias. Então, parabéns a todo agricultor, a agricultora, né? Aqueles que levantam cedo e fazem acontecer a produção de alimentos nesse país. Muito obrigado a todos os agricultores.
Bom, prefeito, começando pela situação lá do Mário Sérgio, quando é que nós vamos dar um jeito lá para terminar tudo aquilo lá, prefeito? Já que o secretário de administração está aqui para falar também com a gente.
Correto.
Nós tivemos aí o trabalho da limpeza de boca de lobo, aquela coisa toda, e o pessoal lá, principalmente agora que se calou, que não chove, uhum, e tem alguns pontos ali que acabaram ficando para trás. Como é que está aquela situação?
Você sabe que toda licitação, Oswaldo, depende muito das empresas, né?
Sim.
Então nós tivemos uma licitação já naquela região lá, onde uma empresa ganhou e depois
declinou,
né? Foi a Safira que ganhou e declinou, e agora nós temos uma nova licitação agendada. O Rafael pode pontuar melhor aí.
Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabino também. É um prazer imenso. E parabéns, Oswaldo. Não é fácil completar 83 anos todo dia, não. Queria te parabenizar por isso.
Podia ser 100, rapaz.
Agradecer. Saúde e com lucidez, né, Oswaldo?
Tendo lucidez, não importa.
Verdade.
Tendo lucidez e o resto funcionando, a cabeça funcionando, tudo funcionando bem, rapaz, tá bom demais.
Esse aí faz tempo, viu, Oswaldo? Quero também cumprimentar aqui o Paulinho, o Daniel e o prefeito Gelson que está conosco aqui. Com relação ao recap lá na Zona Norte, né, como o prefeito pontuou, infelizmente teve uma empresa que ganhou e acabou declinando. Então no dia 2/8 agora nós temos de novo, vai ser feito também aqui a licitação, né, para fazer as manutenções necessárias lá, Oswaldo. E junto com isso a gente já está programando também questão das limpezas de bueiro, né? Então vamos fazer a limpeza primeiro, até eu já questionei também, aliás informei e estou contando com a colaboração do pessoal do SAAI para que eles façam os trabalhos que tem que fazer, as correções que tem que fazer lá na parte deles, para que quando, se Deus abençoar, né, vou falando assim, porque tomara que uma empresa ganhe agora, venha e participe e assuma esse compromisso conosco na licitação, a gente possa fazer o recap total, que vai contemplar algumas ruas ali do Jardim Paraíso e também a parte do Habitat Brasil e o restante ali do Mário Sérgio ali também.
Aquele ponto que ficou faltando um pedacinho do Mário Sérgio, aquela pia do Ciófilo para baixo, não tem como dar uma ajeitada naquilo ali?
Pedro Catrólio, não é?
É Catrólio, né? Não é Catrólio, é Catrólio, né? Eu acho que faltou um pedacinho, né, prefeito? Pelo menos a foto que mandaram aqui, estava faltando um pedacinho lá. Foi feito um trabalho, teve um corte lá, lógico que tem uns trabalhos que são feitos lá inerentes ao dia a dia, né, do trabalho do SAAI, aquela coisa toda.
Certo.
E consequentemente acaba ficando. E o pessoal pediu até esses dias aí para colocar água, bater água lá, aquela coisa toda. E de repente o pessoal achou que era só na rua que era nessa rua, mas na verdade ali também ficou um pozinho danado e acabou chamando a atenção aqui nesses locais aqui. E eu digo aqui, o que eu vi no finalzinho aqui?
Ah, uma valeta.
É, ali tem uma valeta, mas aqui um final aqui. Esse final aqui que o pessoal tá mais esse lado aqui assim, não sei que é para onde vai essa entrada aí.
Certo.
Mas é um pedacinho que ficou lá.
Esse local
é naquela Pedro Catróclio lá, que a gente falou aqui. Esses dias, não é? Então o pessoal já manda e
mas
manda.
Não é esse fim de eu acho que não é isso daí também, não. É, nós né? fizemos na última rua lá do Mário Sérgio.
Essa não é a Pedro Catróclio, não.
O pessoal pediu o caminhão, inclusive, que eu mandava esses mais dias aí.
Cima. É o lado de cima.
É, até a Pedro Catróclio.
Está aguardando a licitação que deve acontecer agora, dia 2.
É, né? Uhum. Porque o município também tem feito sua parte ali, né? Uhum. Começou, fez um trabalho ali há
pouco tempo,
né?
Fizemos a parte de baixo lá que estava mais afetada, né? Não estava, estava intransitável.
Tá bem
as pessoas
avariado.
Não conseguiam nem entrar na garagem de casa. Aí nós fizemos ali. E, até porque, Oswaldo, essa licitação ela é específica para recape asfáltico.
Sim.
E aquela parte lá, ela estava com a base afetada. Então a empresa não poderia fazer se não tivesse com a base corrigida, né? Então nós fizemos um trabalho de correção da base, aproveitamos para asfaltar, porque você tem que fazer a base e já asfalta.
É, né? Mesmo porque o município tem a sua usina de asfalto, mas não é assim, né? Existe um convênio ali firmado, desde 2009, claro, não é? Uma verba que não é de 2019 que aquele
esse,
o deputado...
Esse recurso é do Toninho Vanche.
E até agora, nós estamos em 2022, como é que é a dificuldade, né?
E a declinação da empresa Safira, né? Atrapalhou. E agora nós tivemos que replanilhar e enviar de novo para a licitação. Eu espero que dessa vez nós consigamos obter sucesso nessa licitação e poder fazer o recape asfáltico naquela região.
Outro ponto foi ali na entrada ali ali do lado da Unopar, né? Que também estava um problema sério. Chegar até a casa das crianças lá do Bezerro de Menezes estava difícil.
É, ontem já tivemos algumas demandas ali, né? Estou até vendo a foto. Aí contempla também a entrada do Colégio Máximos. Então nós estamos trabalhando com todo tapa-buraco. Já terminamos a parte sul ali, que é um Pombal, Humberto Teixeira. E eu pedi para que o nosso pessoal, né, quero até agradecer o pessoal do Obras aí, o pessoal que faz a parte do asfalto, a turma do Edilson, que fez esse trabalho lá ao lado do Unopar. E então isso vai beneficiar tanto quem vai para o Lar Bezerra de Menezes, quanto também quem vai para a Escola Máximos ali.
Outro ponto no setor de administração é o setor das bocas de lobo, dos bueiros, aquela coisa. O que é que ficou resolvido? Estava tendo um trabalho, porque fazia a limpeza e depois ficava aquele buraco lá,
sim,
aberto por alguns dias. Como é que está sendo resolvido isso? Resolveu esse problema ou não?
O que houve lá, Oswaldo? Infelizmente, a gente também teve uma licitação deserta, na questão da tapa, das grelhas, né, e das tampas das bocas de lobo. Porém, o trabalho tinha que ser feito da limpeza dos bueiros. Então, como que a gente está fazendo? Nós procedemos já a limpeza ali da parte da Bela Vista, toda a baixada até a parte alta. E nos deparamos, quando chegamos lá próximo à escola, próximo à quadra ali, tem uma empresa de cimento ali, né? Então, na rua de baixo dela, a gente identificou que toda aquela tubulação estava tampada, com cimento realmente. Né? Temos as fotos, identificamos tudo, fizemos a limpeza. Tínhamos uma programação rápida, porém com essa dificuldade que foi encontrada demorou um pouco. E são duas ruas que estavam, praticamente não, estava toda tampada, toda. Depois eu vou encaminhar a foto para você dar uma olhada. Então a empresa Rifante está trabalhando para nós e eles estavam finalizando lá. Ontem passei lá, conversei com eles e eles estavam na última etapa para desobstruir isso daí. Não é um trabalho fácil, porque eles são acostumados com pedra e barro, e a gente encontrou cimento. Então eles tiveram que refazer um material, refazer uma peça para conseguir tirar esse cimento. Se a gente não faz isso, nós temos que quebrar toda aquela rua e fazer um anelamento novamente. Tanto que eu já estava me programando para fazer isso, foi quando a empresa apresentou uma outra solução e a gente conseguiu fazer. Fizemos também a parte do Carvalho Henrique, né? E hoje nosso pedreiro já está no local, teve algumas reclamações em relação ao bueiro está aberto, então a gente já está colocando a tampa e já estamos também confeccionando algumas grelhas emergenciais. E também já está em processo de licitação, junto com a tubulação que tinha dado deserta, as tampas propriamente de bueiro, né? Então já vai sair também para a gente finalizar essa parte. Então toda aquela parte da Bela Vista e do Carvalho Henrique já vai ser finalizada. Terminando lá, creio que vai coincidir com a data da licitação, e a gente tendo sucesso aqui no RECAP da Zona Norte, que é lá no Habitat Brasil, a gente já vai passar para fazer a limpeza lá também.
Ali no Habitat Brasil, o pessoal da rua Nicola Santos Garrido está com um problema lá. Limpa, limpa, limpa o buquilão, mas já continua do mesmo jeito. O que é que acontece? Dá uma chuvinha, um buraco, né, se torna da mesma forma. É a rua Nicola Santos Garrido. Você deu uma passada nesse setor aqui, Rafael?
Oswaldo, isso aí é decorrência da obstrução da boca de lobo. Então você vai lá, você faz a limpeza, e quais são os detritos que entram aí dentro? É barro, é folha, é material de construção, é tudo isso que obstrui essa situação. Então por isso que nós vamos fazer esse trabalho lá com essa empresa contratada pela prefeitura, também nesse local, Mário Sérgio, Habitat Brasil, toda aquela região ali. E nós pedimos também a colaboração da população. Porque não adianta nada a empresa ir lá, a prefeitura ir lá, realizar o trabalho e a população continuar jogando detritos que não são em locais inapropriados como esse aí.
Outro setor, o prefeito é uma preocupação grande, que daqui a pouco vem as chuvas. Aquele setor ali da... Inclusive perguntaram aqui, eu já tinha preparado essa situação aqui, sim, que é ali na... É tanto aqui que você for ver todos aqui, você vai... É que a gente separa alguns, não dá para fazer todas, tá?
Verdade.
Não dá para fazer todos. Ah, ali no Jardim Primavera, esse aqui, ali, aquela ponte ali, como é que está aquela situação lá? Resolveu, não resolveu? Não é aquela situação que era feita a limpeza? Ali do lado do Formiga, ali a oficina, aquele setor ali, que foi a nível de justiça, da Água do Caio. Como é que está aquela situação ali, prefeito?
O município foi condenado, né?
Sim.
Numa ação devido àquele desvio que foi feito nas gestões passadas ali, numa construção de residências ali. E aí, então, o município foi condenado a fazer alguma intervenção ali. Está também para licitação, né, a duplicação das galerias pluviais ali, da Água do Caio ali, perto do Formiga, até a Água das Antas lá embaixo. Vai fazer uma duplicação, passando pela Walter Ribeiro Richter, né, mais uma galeria. E na sequência, nós teremos algumas outras intervenções ali. Vamos ter que fazer uma ação no próprio terreno da Arebã, onde fica a oficina do Formiga, certo? Vamos ter que fazer ali um chamado, Oswaldo, muro de gabião. Você deve ter passado já em algumas rodovias, onde você vê um tipo de escada de pedras amarrado por telas, né? Aquilo é um muro de gabião. Vai ter que ser feito ali em vista daquelas residências que estão construídas ali, e o barranco do Água do Caio está desmoronando. Então nós vamos refazer o barranco, vamos recompor e fazer esse muro de gabião para evitar novos desabamentos. E ali vai ser feito também, muito provavelmente, duas microbacias, uma ou duas microbacias que vão ser feitas ali para fazer a contenção de água da chuva.
É porque ali um problema sério vem ao longo dos anos, depois dessa condenação, e a preocupação é que já começa o tempo de chuva, né, Bruno?
Isso.
Aí vem outra preocupação, né?
Isso, e também, eu acho que já está na licitação já essa a contratação dessa empresa para duplicação?
Já tem o projeto de engenharia, já, dia 17 do 8, que contempla também a Água do Caio.
Isso, a licitação vai ser dia 17 do 8.
É, já está lá. Porque ali nós temos aí a preocupação é de, né, de voltar as chuvas aí.
Inclusive, queria complementar a fala do prefeito, nós estamos também fazendo uma limpeza com essa equipe ali no Tonico Mateus. Então a prefeitura tem uma área institucional lá, estamos fazendo toda a limpeza daquela área e vamos também passar na pontinha para fazer a limpeza.
Área institucional? Foi bom lembrar ali, o que é que vai ser feito ali para mim? Aqui ali é um bairro bom, próximo ao centro da cidade, né?
Tonico Mateus?
É.
Tonico Mateus, ele está na justiça, Oswaldo.
Sim, mas tem uma área institucional da prefeitura, né?
Tem uma área institucional do município, mas está embargado em vista dessa questão da Água do Caio, né? Todos os terrenos que alimentam a Água do Caio, eles estão impedidos de construir.
É, porque ali vai jorrar tudo na Água do Caio ali.
Correto. Sim. A hora que nós fizermos as intervenções, como essa da duplicação, e mais a questão do muro de gabião e também a microbacia, aí o Ministério Público vai analisar se libera a construção.
Agora, a minha ignorância, não sei se eu não tenho conhecimento, mas esse Água do Caio, ele começa lá no alto ali do São Miguel, né? Na gruta lá. Ele vem lá de cima.
Correto, ele vem,
lá de cima. E aqueles outros que aqueles
passa
outros,
ali pelo João aqueles Teodoro, outros,
então, mas ali já não despeja ali também ou não? Ali também não cai, não recai toda a água sobre ali? A água que.
Sim.
É, porque ela tem uma caída ali. Tem uma caída para a BR.
Somando.
E tem outra caída para a água do Caia, né?
Tá, é.
Inclusive tem algumas nascentes ali também.
Loteamento Castanho, né? O João Teodoro, o Julieta Lordani, o Celso Fontes. Todos esses alimentam a água do Caio quando chove. Então, o que, que existe hoje? A determinação judicial, o Poder Judiciário, decretou que o município faça essas intervenções, Oswaldo, e novas liberações ali, o empreendedor tem que disponibilizar um projeto de contenção. Então, por exemplo, se nós temos ali dois loteamentos que devem sair ali, ao liberar o loteamento, nós vamos ter que exigir uma obra de contenção, uma microbacia, um represamento, para que toda a água desse empreendimento que for feito seja
armazenada
né? nessas obras, a fim de ir liberando parcialmente ao longo do tempo.
Nós estamos naquela área ali, aquela última rua do Julieta Lordani, tem alguma previsão ou não?
Se for a interligação entre Julieta e, acho que se não me engano, João Teodoro, ali é uma área particular. Tem que ver certinho onde que é essa determinação, porque na última rua já está soltada, né?
Julieta, é que nós temos Julieta. Ali também, naquele setor ali, aquela atrás da praça de eventos ali, também que é particular ali, que seria uma baita uma avenida e que e economizaria um bom tempo para o pessoal que mora naquele setor.
Nós estamos em negociação com a família, né? Não, na verdade não é a família, né? São vários proprietários ali, porque é da propriedade da Fazenda Santa Rita, e aí esses empresários querem doar para o município aquele espaço, aquela rua.
Outro ponto que também o pessoal chama a atenção já faz tempo é ali atrás do SAAI. O que que dá para fazer ali, prefeito? Ali é na Vila Rubi, ali tem uns pontos ali que são várias casas que tem ali, apesar que um lado é.
Sim.
Mas são várias moradias ali, né?
São várias moradias.
E a continuação ali, se eu não me engano, é 3-4 ruas, né?
Nós temos bastante terrenos vazios ali ainda. Nós não paramos ainda para levantar. Precisaria ver se é do município aquela rua. Ela é a sequência da Antônio Sartori.
Porque ela é a sequência, ela vai morrer ali na integrada, né?
Do SESI e tudo vai até a integrada, correto. Nós precisamos ver se já foi passada essa propriedade para o município para investir ali. É possível que sim, Oswaldo, sabe por quê? Porque ali tem galerias pluviais, eu já vi ali a
caixa de recepção. Ela já tem a infraestrutura, né?
Tem infraestrutura.
E ali também saiu também o loteamento do Baiano, né, Gelson?
Está saindo o loteamento do Baiano.
Ali também, né?
Está saindo ali. Então é possível que em breve a gente tenha que asfaltar aquele
outro ponto perímetro também, ali. Falando de asfalto, ali naquela ali ao lado da linha ferra saindo para Itambaracá, foi feito, né, onde era o arroz ali.
Isso, enfim, correto.
Ali também há um projeto naquele setor ali, né?
É a continuação da Carmelo
Comércio. É a continuação, para ir, daí até vazão para se fazer a pista de caminhada.
Também é de particular, Oswaldo, e a família já se manifestou em fazer a doação, né, Daniel?
Boa tarde, Babão.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Parabéns.
Daniel Gustavo, né?
Isso, muitas felicidades para você, Oswaldo. Deus Obrigado, abençoe mano. Você. Nós fizemos, né, há um tempo atrás, um pedido para a União ali, né, na questão desse asfaltamento.
Imaginando,
né,
que fosse da União.
Isso, imaginando que seria da União. Veio a resposta, né? Semana passada disso, né, cancelando isso, mas já estava em andamento e a família já está propondo, acho que junto ao secretário de obras, para dar andamento, né?
Correto.
Foi encaminhado memorando para o secretário de obras também para verificar a situação.
Porque a gente se sentindo saindo da Câmara Comigo, do lado direito você tem moradias. Do lado esquerdo tinha ali a empresa, né, uma coisa de arroz, aquela coisa toda ali. Naquele avenidão, né, prefeito, que eu estou dizendo, na saída para Itambaracá ali, para dar continuidade.
Correto.
É naquela ali, é particular aquilo ali?
É particular.
Ixi.
Uhum. Achamos que era da União.
Todo mundo acha que aquilo ali
era da União por conta da linha férrea, né?
É, por causa da linha férrea.
A faixa de domínio, né?
É, porque a gente até xingou aqui agora há pouco que a linha férrea ali no São Rafael ali o pessoal, as famílias se juntaram, uns 400 metros, botaram um pomar, plantaram. Aí tem uns vagabundos que vai lá arrancar e ficar brincando com as frutas, jogar um no outro. A fruta nem tá vamos dizer assim, está no ponto de colher, maduro, os caras vão lá e ficam com gracinha. Ó, é brincadeira, né? Ah,
infelizmente,
aí o pessoal está bravo lá.
Essa cultura precisa ser trabalhada, né?
E ficou legal ali, são uns 400 metros que o pessoal, os moradores fizeram ali.
Bacana que os moradores fizeram ali. O Claudinho é um dos moradores ali que ajudou a fazer aquele trabalho.
E as mudas, o pessoal fica arrancando as mudas, as coisas, pô, sacanagem, né?
Isso.
Então aquele setor ali também há uma perspectiva de...
Isso, uma vez que a família passar para o município a posse, aí então existe a perspectiva de asfaltamento ali.
É, porque na verdade há aquela previsão, porque ali também você já junta a pista de caminhada, né? Já foi feita nessa intenção, né, prefeito? A pista de caminhada para ela...
Correto.
Já sair ali no...
Isso, nós fizemos até próximo desse pomar aí que você citou, né? Nós fizemos a pista de caminhada e a intenção é dar sequência até a rua Edelina Meneghel Rando, que é a PR, né? Que depois segue para Itambaracá. Ali, Oswaldo, também em termos logísticos seria de grande importância, porque é o seguinte, você tira o fluxo dos carros que vem para o centro, tá? E que concorre com aqueles que querem vir para a zona oeste da cidade.
Sim.
Né? Então nós liberaríamos o trânsito aqui saindo pela Edelina Meneghel Rando, o que diminuiria bastante o fluxo ali na Carmelo Comenga.
Ali na Carmelo também não dá, o pessoal fala, não vai fazer ciclovia na Carmelo Comenga, não cabe mais ciclovia, já tem a pista, né?
Já tem a pista de caminhada.
Ciclovia, né? Não cabe ali, né? Não tem como, né?
Ficaria quase que inviável, né? Porque nós aproveitamos bem o espaço existente entre a linha férrea e a rua, né? Então fica até difícil fazer uma ciclovia ali.
Agora, se a sequência de ciclovia, como é que está a situação, prefeito? Já tem alguma previsão? Saiu alguma coisa? Porque muito se falou dessa tal de ciclovia aí, a gente parece que não está enxergando nada a nível do estado, hein?
Oswaldo, existia a manifestação de um deputado cedendo recursos para esse fim, né? O projeto foi feito, nós estamos aguardando a liberação do Estado.
Falta o Estado liberar, mas agora não vai liberar nada.
Falta o Estado liberar os recursos para nós podermos executar a obra. O projeto já tinha sido feito, estava fazendo as últimas adequações ali, mas o Estado até agora
porque verdade a gente tinha uma ciclovia para entrar ali na Iara, né?
Sim.
Ali na estrada da Iara. Aquela estrada ali já passou da hora de ficar para o município, porque na verdade o Estado também não faz nada, né?
Fizeram uma manutenção, né, na gestão do Lino ali, fizeram um recape asfáltico ali.
Sim, mas na verdade aquilo ali já devia passar para o município logo uma vez também, né? Já que tem que fazer mesmo, né?
Correto, seria interessante. Aí se passasse para o município nós teríamos condições para fazer ali uma ciclovia.
É, porque a do Sertãozinho vão passar, né? Essas que querem passar, né?
Hã?
Essa do Sertãozinho aqui indo para coisa, os caras querem passar rapidinho, né? Essa daqui é estadual.
Que é estadual.
E que está tudo arrebentado, que faz 1000 anos que fizeram asfalto.
Existe uma proposta ali de recape asfáltico ali. Vamos ver se vai se viabilizar no ano que vem.
É, porque na verdade ali, o pessoal está dizendo aqui, o colégio, ali o asfalto ali do colégio, ali naquela região do Máximo, ali vai sair ali é condomínio ou não?
Ali também é particular. É
particular, né?
Esse loteamento ainda não foi concluído, certo? O empresário esteve lá conosco, inclusive a Ana Karina, que é proprietária do Colégio Máximos, né? Nós sentamos junto com o proprietário da área e mais a empresária. E por ser particular ali, a gente não pode fazer alguma intervenção ali.
Agora nós falamos ali daquele setor aqui, o pessoal da limpeza do terreno, daquele terreno do... O pessoal, acho que foi até na prefeitura atrás fazer uma limpeza naqueles terrenos ali no setor, acho que é terreno do Godinho, para aqueles setores ali. Como é que está em pé lá, prefeito?
Acho que os moradores fizeram. Você está falando da Bela Vista, né? Aquele que nós adquirimos.
Exato.
Certo? Já está na justiça, nós já fizemos o pedido de emissão de posse, né? Já houve uma movimentação favorável por parte do MP. Resta agora somente a decisão da juíza para que a emissão de posse seja concedida. Em contrapartida, nós já estivemos junto lá na Coapar, né? O deputado Evandro nos levou até a Coapar e nós já conversamos com o Jorge Lange. A fonte de recurso e o convênio está liberado, faltando apenas a posse desse terreno para que nós possamos dar início no projeto de construção das casas ali naquele local.
É, porque fica numa situação seguinte, o terreno lá está um mato alto, né? A família já... E o município também não pode entrar também, porque fica na pendência judicial.
É, estamos naquele vazio jurídico, né? Uhum. Nós adquirimos, nós fizemos o depósito judicial de R$1.315.000, e agora falta somente a posse do terreno para que nós possamos fazer qualquer ação ali naquele local.
O pessoal está falando muito em casa, prefeito. A gente já falou que existem algumas áreas aí que já na outra entrevista a gente já falava que o senhor tinha o terreno, aquela coisa toda. Como é que está essa situação? O pessoal está fazendo inscrição lá na Coapá, mas como é que está essa situação? Definiu-se o terreno para comprar, fazer casa? Não definiu? Como
é esse terreno que nós estamos dizendo aí, R$1.315.000, né?
É esse aí então, né?
Correto. Então, nós vamos construir ali, deve sair em torno de 120 a 140 residências ali nesses dois alqueires que nós adquirimos. E temos também um outro empresário, né? Que é o Nori Kitazawa, junto com a Casarim, está aprovando um projeto de 203 unidades residenciais próximo do Mário Sérgio.
Ali próximo também do Mário Sérgio.
Já está aprovado, o IAT já autorizou, apenas com algumas condicionantes. Ele veio até a prefeitura, o projeto dele já está aprovado, ele vai fazer apenas algumas adequações no projeto dele, Oswaldo, por conta dessas condicionantes que o IAT fez. Tá, então ele tem que colocar ali uma cortina de árvores, né? Uma cortina natural no empreendimento, a fim de que o projeto seja aprovado também pelo IAT definitivamente.
É que os ciclistas ficam desesperados. Como é que é aqui? Não dá para iluminar toda a estrada da Yara? Se fosse municipal, até que poderia ser.
Até que poderia.
Ali é estadual, planejar. Não dá nem como se mexer.
Com relação isso. Também a essa parte da ciclovia, existe um projeto ali para o Parque do Povo também. Uhum. Aí nós estávamos com uma licitação em aberto para ela deu deserta. Né? Ia fazer toda uma reforma ali no Parque do Povo.
Isso.
E nós vimos também
incluir
uma ciclovia ali naquele
local.
Seria
a continuidade dessa outra que o Estado está liberando, né?
Isso.
Porque o quadrilátero que nós formamos ali, Oswaldo, seria na região central, pegando lá na Eurípides Rodrigues, subindo até o Parque do Povo. E aí nós faríamos essa sequência da ciclovia dentro do Parque do Povo. E voltando para o trajeto do projeto estadual.
Outra coisa, prefeito, a situação hoje do o senhor falou sobre parque industrial, como é que está a situação? Como é que é, principalmente aqui temos o parque grande, que é aqui na saída do Batiá, e o outro lá na Bela Vista.
O condomínio industrial já foi licitado.
É a Romo. Ela está em fase de ordem de serviço já.
A empresa que ganhou. E agora é só questão do prazo de homologação, né?
E publicação no diário.
São 10 dias que tem um prazo de homologação. E aí, na sequência, já vem a ordem de serviço. A empresa vai começar lá, vai disponibilizar em torno de 14 lotes, aproximadamente, no condomínio industrial. E o parque industrial, ele está no DR. Nós já estivemos lá junto com o Alexandre, que é diretor do DER, e obtivemos a sinalização positiva. O processo que estava parado já começou a encaminhar de novo, né? E uma vez que o DER dê a autorização da alça de acesso para o parque industrial, então o convênio será assinado e nós poderemos tramitar.
Já foi anexado, Gelson.
Já foram anexados
os projetos, né, para análise do DER. Então agora estamos aguardando aí o posicionamento deles.
A gente ia falando assim dessas áreas, hein? Inclusive ali na Bela Vista, aquele setor, nós temos ali a gruta, aquele setor, e foi ventilado, foi colocado até mostrando aí a prefeitura como uma expedição da equipe da TUNOP, Associação Turística do Norte do Paraná,
certo,
sobre o chamado Lava de Corda, ali próximo à Pedreira. Ali pelos lados de São Miguel também tem isso aí, não tem não, prefeito? Não é mesmo? Porque nós estamos aí vivenciando também um momento agora disso aí, né? De turismo, aquela coisa toda. O que é que dá para se fazer? Porque muita gente olha, teve lava de corda. O que é que influencia isso para o município? O que é que pode trazer isso? Tem muita gente que não entendeu nem o que é lava de corda, o que é isso? Você vai lavar a corda? O que é isso? Como é que é? O que é para explicar à população o que é isso aí? Mesmo porque a gente vê a gruta lá, que é muito bonita, e acho que lá também deve ter,
Eu acredito que não, Oswaldo, senão não teria autorização para mexer lá. Ali na pedreira, sim, esse eu tenho essa confirmação, tá? Nós estivemos ali com o Wellington, o diretor da Atunorp. Nós estivemos também com os técnicos do IAT, né, os geólogos também, numa equipe demonstrando ali para nós o que, que é a lava de corda. Provavelmente aqui, próximo de Bandeirantes, deve ter algum vulcão inativo, né? E o que acontece, Oswaldo? Nós temos debaixo do solo as chamadas placas tectônicas, correto?
Sim.
Que formam o subsolo do país. E aí, o que que acontece? Nós fomos informados que na fenda dessas placas tectônicas, dessas placas que formam o subsolo nosso, houve provavelmente vazamento de lava desse vulcão que estaria, que teria aqui na região. E aí, essas lavas escapando por essa fenda, formaram essas lavas de corda. Por que lava de corda? Porque ela vai formando filetos assim, né, sequenciais, que dão uma impressão de cordas, né, jogadas no chão. Tá? O que isso pode significar para Bandeirantes, Oswaldo? Nós podemos explorar isso de forma educacional, de forma científica, de forma turística e de forma cultural, certo? Então, a proposta é a contratação de uma empresa que viria fazer um projeto, né, de utilização do espaço da pedreira em si. Segundo esses geólogos, não impediria a extração de basalto ali, das pedras ali na pedreira. Nós poderíamos abrir uma frente em outro espaço ali da pedreira e, ao mesmo tempo, explorar culturalmente, turisticamente, né? E também de forma geológica com as faculdades, as universidades da região, vindo explorar, estudar esse espaço ali da pedreira. E diz que somente 3 locais do Paraná é que foram identificados, e o de Bandeirantes seria um dos mais assim importantes.
E isso foi um fato que ocorreu há 130 milhões de anos.
De anos.
Tá certo. Você já olhou para mim, né, Bobão? Você já queria falar. Você estava lá, né, Oswaldo?
Bobão, se o pinguim estivesse aqui, eu ia perguntar se o pinguim lembrava, Oswaldo.
Provavelmente o pinguim nasceu nesse período.
É verdade. Outra coisa que chama a atenção para gente, nós estamos falando do parque do condomínio industrial. Eu estava até acompanhando uns trabalhos esses dias da falta da burocracia que está hoje dentro do país, não só hoje, há tempos, de se abrir uma empresa, para simplificar as coisas, principalmente em habites, em alvará de construção. Como é que está a situação? Não tem como entrar no simples e sair já para tentar solucionar, porque hoje o tempo que está se perdendo para, não só nessa área de construção, mas também na área de de se abrir uma empresa hoje, é um absurdo, porque uma empresa grande, você vai abrir um magazine, como um magazine grande, uma empresa de alto, que vai pegar o Brasil inteiro, e uma pequenininha é a mesma coisa, e isso acaba influenciando também no município, né?
Nós chegamos na nossa gestão, Oswaldo, com algumas demandas que exigiram de nós um planejamento, né? Então, veja bem que nós precisávamos unificar os nossos sistemas ali na prefeitura, certo? Para que depois nós pudéssemos ir atrás da questão da modernização dos sistemas, permitindo aí um alvará ser concedido via eletrônica, as certidões serem impressas via eletronicamente, né? Vários serviços que nós vamos poder disponibilizar via sistemas, tá? É parte do nosso planejamento. Então, nós já estamos dando sequência na unificação dos sistemas. É uma obrigação. O CIAFIC permite que a Câmara Municipal, o SAA e a Prefeitura façam parte de um único sistema operacional, e isso está sendo feito. Hoje nós tivemos uma reunião grande e até, de certa forma, bem exigente, né, Daniel?
Isso.
tratando dessa questão da unificação dos sistemas. O proprietário da Publis estava aí, o Roderley, o representante, o Célio, e também os técnicos estavam ali. E nós formatamos ali uma sequência dos trabalhos, onde os nossos servidores vão até a empresa para agora aprender. Semana que vem, segunda até quarta-feira, vão estar recebendo formação ali na área da tributação, na área da licitação. Hoje já tem dois técnicos ali prestando esses serviços. E nós, segunda-feira, estivemos no SEBRAE, em Londrina. Houve um evento social onde nós recebemos uma informação a respeito dessa questão da modernização do parque de sistemas da prefeitura, né? E nós vamos investir nisso. Então tem um planejamento e nós vamos disponibilizar aí a chamada cidade inteligente, Oswaldo. Cidade inteligente, onde o cidadão não precisa ir até a prefeitura para obter certos serviços.
É, e também, não é, a gente vê que hoje a tentativa de sensibilizar os municípios é grande por parte do SEBRAE, né?
Correto.
Mesmo porque, principalmente na área da construção civil também.
Né? E o SEBRAE tem uma experiência já de 50 anos, né, Oswaldo? Então eles prestam esse serviço, muitos municípios já conseguiram fazer, né? Nós precisávamos tratar isso, nós tivemos as mudanças de algumas leis, nós contratamos uma empresa para fazer a unificação do nosso parque de leis, certo? O trabalho já está quase que finalizado. Hoje você entra na leismunicipais.com e você acessa as nossas leis municipais pelo tema. Você coloca lá IPTU, ele coloca, disponibiliza todas as leis referentes à IPTU desde 1951.
Tem uma nova
até
do TSE,
hoje,
do Tribunal de Contas. Sim. Ontem, que saiu ontem, que Sim. vai ter que fazer a planta genérica do município.
Isso, já está na licitação aqui.
Dia 4 do 8.
Dia 4 do 8, para contratar uma empresa para fazer o estudo da planta genérica, né, de valores, a PGV, certo? E inclusive está aqui no, na Folha de Londrina. Sim. De hoje, né? Ó, TCE recomenda a revisão periódica do IPTU nos municípios e isso passa pela planta genérica. Nós já estamos fazendo esse enfrentamento, né? Estaremos também fazendo um concurso para contratar aí auditor fiscal, né? Fiscais tributários. Então nós estamos fazendo todas essas adequações para em seguida nós podermos disponibilizar um sistema onde a cidade possa ser nesse formato de cidades inteligentes aí, com a modernização.
O senhor falou de concurso público, prefeito, situação da enfermagem, já, agente comunitário, como é que está a situação do salário, piso salarial, dessas duas categorias?
Dos agentes de saúde, ACS, né? Agente comunitário de saúde, e agente de combate a endemias, já foi resolvido. Ontem, nós já pagamos para eles, retroativo à lei que foi aprovada dia 4 ou 6 de maio, se não me engano, né, foi aprovado. Então nós já pagamos, inclusive os retroativos, né, nesse compromisso. O governo do estado, o governo federal aprovou, sancionou a lei e indicou a fonte dos recursos, né, de onde vão sair esses recursos para pagar os agentes de endemias e de saúde. Então isso já está sanado. Quanto aos enfermeiros, ainda não está definido, Oswaldo. Estava em trâmite a aprovação do piso básico das enfermagens. Pelo que eu fiquei sabendo, foi aprovado.
Sim.
Resta agora a questão da sanção presidencial, né, e se ele vai indicar a fonte, até porque foi aprovada uma PEC pelos deputados federais, onde a União não pode impor aos municípios um gasto sem indicar de onde vai ser a fonte, né? Então agora o governo federal precisa sancionar e indicar a fonte de onde vai sair os recursos para os enfermeiros, o piso da enfermagem.
Bom, professor, alguma coisa mais que eu quero destacar, que o tempo já que é tanta coisa que tem que ser ficar, né, para a gente poder, infelizmente, que o
Oswaldo, eu queria falar rapidinho sobre a questão da limpeza.
Ah, pois não, pode.
A gente teve nesses últimos dias, uma alta demanda ali na Vila União, que margia ali a linha férrea, né? Então, em parceria com o meio ambiente e com a agricultura também, no dia 25, nós fizemos a limpeza daquela região ali, pegando ali do Bar do Pitoco, ali no finalzinho, chegando ali na... subindo ali pro Branco, até a entrada do São Rafael. Então, nós fizemos essa limpeza, a parte da administração, que é a equipe do Marquinhos, que faz a roçagem, o pessoal lá da agricultura e também o meio ambiente. No dia 15 de setembro, nós vamos iniciar, já está programado isso daí, tá? A limpeza dos córregos, que estão situados na área urbana. Essa medida é uma medida de extrema importância, né? Para que se evite, no período chuvoso, de extremas chuvas, né? O alagamento e as enchentes. A Simone, secretária do Meio Ambiente, ela já está providenciando junto ao IAT a autorização ambiental para isso daí. Fizemos também, tivemos uma demanda grande ali também no Jardim Alphaville, próximo a ele, junto com o Morumbi, numa área de APP que tem ali. Então chegou denúncias que moradores da localidade estavam sujando aquele local. Fizemos também na semana passada toda a limpeza e já instalamos as placas, tá? Com orientação para não jogar lixo naquele local. Dois moradores foram devidamente orientados e caso insistam tenha mais problemas como esse, serão notificados. Estamos também fazendo uma limpeza em toda a área central. Temos uma empresa contratada para fazer essa limpeza na área central. Fizemos também a capina, né? Estamos fazendo a capinagem agora no bairro, no Tonico Mateus. E também em outros lugares, como o Parque do Povo, do Campo do União até o EMP também já foi feito. A área institucional do João Teodoro, tá? Então isso está sendo feito por uma empresa e também junto com os nossos colaboradores ali da prefeitura.
Prefeito, alguma coisa mais que eu queira colocar que nós não detalhamos?
Sim,
aí?
Eu vou ser bem
breve. Lógico que tem bastante coisa aí, mas...
Eu vou ser bem breve.
Os assuntos vão surgindo aqui.
É verdade. A reforma do Chinelão está na reta final. A Expoban está havendo um trabalho da comissão, né? Associação Abarex, que foi criada para que aconteça a Expoban. O tratoraço, dia 30/7, comemoração do Dia do Agricultor. Fica aí o convite para todos os agricultores participarem. Iniciamos o Campeonato Amador da Primeira Divisão, troféu João Cabelinho, e a Copa Crem também, que está acontecendo, né? Inclusive tem um atleta lá que ele está se demonstrando muito habilidoso, né? O Wagner Toma. Rapaz, tá? É o comentário aí das redes aí, né? A habilidade do menino. Contratamos também, via credenciamento, professores para escolinhas de esporte. É o contraturno, Oswaldo. Nós vamos ofertar voleibol, atletismo, handebol, futebol de campo, futsal, certo? Também as lâmpadas de LED, né?
Continua? Sim. Continua. Do dia 20 de junho até dia 25, a gente já fez 136 trocas, entre troca e manutenção também.
Mas a Copel não entrou ainda em...
A Copel, eu falei com o pessoal da Copel na semana passada, eles estão com problema na distribuição desses materiais. Chegou para nós aqui mais em torno de 1.100 lâmpadas que serão usadas lá na parte do Jardim Paraíso e também no conserto do Superposte. Porém, está faltando chegar aos braços ainda. Então, eles estão com essa dificuldade de conseguir esse material.
Nós iniciamos a reforma do CMEI Santa Rita, né, da Praça da Vila Pompeia. Já está finalizando a Supercreche. Nós também já está trocando ali, vai começar a troca do alambrado do campo do Tozinho, né?
Sim, já está iniciando.
Já está preparando. Isso. E também já estamos preparando o projeto do CMEI João do Carmo, Santiago. Né? Houve o PSS, nós já estamos convocando aí os que foram aprovados, né, classificados assim.
Tem
no
até
PSS,
amanhã,
né? Correto, isso. Tem até amanhã para se apresentar, tá? Uniforme escolar, a empresa já está preparando o material dos uniformes escolares. Nós teremos o desfile cívico dia 7 de setembro, as escolas já estão ensaiando, né? O nosso estudo do plano de cargos e carreira dos servidores está finalizando, né? E teremos então o lançamento do edital. Quando a empresa terminar o trabalho do plano de cargos e carreira, nós vamos lançar o edital do concurso. Para o final do ano, começo do ano, janeiro, mais ou menos do ano que vem, já deve sair o nosso concurso público. Estaremos viajando com o nosso vice, o Juba, né? A quem eu agradeço aí a parceria, está nos ajudando bastante, ele que tem experiência nessa questão de casas, na questão do SAAI. O Juba já teve experiência como prefeito, então tem nos ajudado bastante. Esses dias atrás nós já tivemos uma visita na Coapar lá, ele foi junto porque ele trabalhou na Coapar e também tem essa experiência de casas, e agora estaremos viajando de novo, né, em breve, para outras demandas que nós temos lá no governo do estado. Então, é essa, mais ou menos, a
Rafael, que falta uma coisinha aqui, que é, Rafael, que falta?
Não, eu queria falar também que a gente vai ter... nós vamos colocar também a sinalização horizontal e vertical, né? Temos ali a rotatória, a área central e também a zona sul. Então teve uma licitação que foi contemplada, ela é direcionada para esses locais. Então serão feitos também, já está em fase também.
A rotatória?
Lá na entrada do Erps Rodrigues, ali Jardim Paraíso.
Na entrada ali da linha, né?
Jardim fica Paraíso, entre a João Francisco Pereira, a Carmelo Comegre, e o acesso ao Eurípides Rodrigues.
E aí ali cruzamento, uma situação difícil ali, né? Você não sabe quem precisa. Vai, quem entra.
São cinco ruas que desembocam ali, né, Oswaldo?
Então, Vila São Pedro, Eurípides Rodrigues, Ana Rosa,
Centro,
junta tudo ali. E o centro que vem aqui da Avenida Bandeirantes, sim, e da Francisco Alves Morilha.
Inclusive, Oswaldo, aproveitando, nós já estamos também, iniciamos hoje, já terminamos toda a parte da Zona Sul do Pombal, Humberto Teixeira, a parte da troca de lâmpada de LED. E já estamos iniciando na parte do IBC ali. Então hoje o pessoal já está fazendo o entorno do chinelão. Vamos fazer a parte do chinelão e vamos subir ali para o IBC.
Bom, prefeito, mais alguma coisinha que faltou? Não dá mais tempo de nada, mas...
Agradecemos, Oswaldo, e mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus conceda a você muita saúde, muita paz aí para você ficar aí mais 60 anos na Rádio Cabil, né?
Chegar mais um, tá bom. 12h58, o Babão, quer falar alguma coisa, Babão?
Não, eu queria agradecer, Oswaldo, e você determinou, e eu acho que no dia 16 estaremos lá.